Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Quem poderia ler para nós, Renato?
Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
Amém. Tá bom. Até aí, tá bom. Então, o que nós vamos tirar desse texto que nós estamos lendo? Existem várias coisas aqui, mas tem um detalhe aqui importante. Vamos ler. Eu paro na hora. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Já começa por aí. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, sóbrios. O que significa ser sóbrio? Não é? Porque às vezes, quando a pessoa ela não está sóbria, ela está doente, ela está enferma, ela está inconsciente, ela está dormindo, ela está sonolenta, né? Mas aqui ele chama atenção para que a gente esteja sóbrio, né? Que a gente esteja sabendo, esteja consciente, que a gente presta bem atenção, que é importante saber isso. Que nós estejamos sóbrios em relação à nossa fé, em relação às coisas de Deus, em relação ao mundo, que nós não estejamos, como foi falado ontem, dormindo. A gente não pode estar, nós precisamos estar sóbrios, acordados, atentos, acompanhando os sinais, acompanhando as coisas que estão acontecendo. Chama atenção, cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios, sóbrios. E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Se nós não estivermos sóbrios, eu não posso estar esperando. Para mim, estar esperando uma coisa, aqui fala, esperando a revelação de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. a manifestação do dia de Deus, para mim esperar essas coisas, para mim, eu preciso estar sóbrio, eu não posso estar dormindo, eu não posso estar sonolento, desatento. Amém? Eu preciso estar sóbrio, nós precisamos estar sóbrios para poder esperar. Eu sei o que eu estou esperando, eu sei o que eu preciso fazer para esperar, para acontecer. Como foi falado ontem, observar os sinais, observar as coisas, né, a hora que dizer que o céu vai abrir, como que esse céu vai abrir para nós? Ontem, inclusive, conversando com os irmãos, a gente perguntava como é que vai ser a hora. Vem, Jesus aparece. Como é que ele vai aparecer, né? E o nosso corpo será transformado? De que forma será transformado? Nós vamos desaparecer? Então, muitas coisas a gente precisa, nós precisamos pensar. E essas coisas, com certeza, vão nos ajudar. Nos ajudar a viver de maneira sóbria. Você observando, analisando, verificando, estando atento aos acontecimentos. Aí aqui fala assim, de repente virá o Senhor, né? Daquele servo. Se ele encontrar o servo acordado, se ele encontrar o servo em atividade, com certeza esse servo será observado. Mas muitos, às vezes, estarão dormindo, estarão desatentos. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Se a pessoa estiver em atividade, se a pessoa estiver agindo, se a pessoa estiver ativa, sóbria, ela vai observar a diferença que existe. Ela vai observar a diferença que existe num procedimento com outro procedimento. Né? Ele fala, não vos conformando com as concupiscências que antes havia. Então a gente vai começar a observar que a nossa maneira de viver mudou. A gente vai observar isso. Paulo fala, quando eu era criança, eu agia como criança, eu fazia isso, isso, hoje eu não faço mais. A pessoa, ela vai se tornar uma pessoa sóbria em relação a tudo que está acontecendo. Nós não podemos ser igual, ser levado assim como no curso do mundo. As coisas não podem ser tudo igual para nós, não, elas não são. Para a gente é diferente. Para nós tem diferença. Quando eu era criança, ele não quis dizer criança no sentido de tamanho, mas criança no entendimento. Quando eu era criança, eu pensava de um jeito. Criança no entendimento. Hoje eu penso diferente. Hoje eu vejo diferente. Amém? Mas para que isso aconteça, eu preciso estar em atividade. Amém? O motorista, se ele tirar a carteira, né, e não exercer a profissão, o dia que ele entrar no carro, no caminhão, qualquer coisa, ele vai sentir muita dificuldade para poder dirigir. O médico termina o curso, tá, recebe lá o seu diploma, mas aí depois tem que fazer o exercício daquilo que ele aprendeu, teoria. Ele vai para uma residência, ele vai trabalhar para poder depois ter coragem de abrir uma pessoa, né, um paciente, e se ele não tiver segurança, se ele não tiver em atividade, ele não tem coragem de abrir, ele não tem. Você pode ter certeza que não, que ele não vai fazer isso. Ele vai chamar um que está começando. E assim é em todos os sentidos, né? O dentista, estou vendo ali a Jaqueline ali, lembrando, você vai abrir a boca para a Jaqueline? Você não vai abrindo a boca assim para a Jaqueline, não? Ela não está exercendo, e ela mesma não vai se atrever a fazer um implante, a fazer uma coisa que ela não tem segurança. O exercício. Bom, aí ele diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Como que a pessoa se torna um santo? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Como que uma pessoa se torna santa? No exercício da coisa, no exercício da fé. É assim que a pessoa se torna santa. Como que você vai ser justo? Como que você vai separar o bem do mal se você não está em atividade? Você não está em atividade. Por que que Tiago fala lá? A fé sem a obra. A fé sem a obra. A fé sem a obra é a teoria, sem o exercício. Então, se não está exercitando a fé, se não está fazendo, como que a pessoa vai ser santificada? Ele é santificado pela fé, desde que a sua fé não seja vã. Ou seja, a sua fé precisa existir. Se você não tiver a fé, a pessoa é santificada pela fé, mas a fé precisa existir. E para que a fé exista, o que precisa existir? O quê? A obra, o exercício. É, ué. O diploma só não resolve, não. Tá bom, você foi, desceu as águas, etc. Levantou a sua mão, entregou os seus caminhos a Deus, etc. E deitou e dormiu. Você fez isso e fugiu da raia. Você fez isso, é um soldado que se alistou e foi para casa e não se apresentou. E o dia a dia do soldado não existiu. Aí eu pergunto, esse soldado está apto? Será que o comandante vai pegar esse soldado e colocar ele na guerra? Então não sei se vocês já estão observando onde é que eu estou querendo chegar. Né? O que que é a diferença da religião? A religião, a religiosidade, aquilo que nós combatemos e que nós um dia propusemos de não fazer, de não ser religioso. O que que é o religioso? O religioso é aquele que não tem obra. Ele não tem compromisso. Ele vai o dia que ele quer, a hora que ele quer, senta e assiste a coisa. Ele não tem compromisso. Não é? Ele não está exercendo a sua profissão. Ele não está exercendo a sua profissão. Então você não... o dia que Deus... aqui fala assim, ó, versículo 17. Lê, por favor.
E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um.
Ah, então assim a gente fala, ó, Deus nos julga pela... Nós somos julgados pela fé. Né? A gente é julgado pela fé. Nós não somos julgados pelas obras. Mas está escrito aqui, ó. E se invocares por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Andai em temor do tanto durante o tempo da vossa peregrinação. Na verdade, Deus julga pela fé. Julga a sua fé. Mas a sua fé só existe se existir a obra. Senão, meu filho, o seu diploma não tem nenhuma utilidade. O seu diploma lá na parede não tem nenhum valor, nenhum valor. Deus não seria ignorante desse jeito. Pegar e julgar uma pessoa que foi batizada e que desceu as águas, que levantou a mão e etc. e falou, eu creio. E não exerceu. Mas como é que eu vou provar a minha fidelidade? Como é que eu vou mostrar para Deus que realmente eu creio? Com as minhas obras. É com as nossas obras. Então, se a pessoa não tem a obra, ele não tem também a fé. O que é a obra? A obra é o resultado da sua fé. Eu posso, para mim dizer que eu tenho fé, basta eu mostrar as minhas obras. Vocês concordam ou não? A pessoa não precisa nem falar que ela tem fé. Pelas obras. A árvore se conhece pelo fruto. O fruto, o que é o fruto? É a obra. A obra, o resultado daquilo que você faz. Paulo fala, eu criei, por isso eu falei. A pessoa não fala assim, se ela não crê. Eu criei, por isso eu fiz isso. Eu criei, por isso eu fiz isso. Amém? Os seus atos. Também foram falando esses dias aí a respeito disso. Eis a questão. Qual é a questão, Vitor? Hã? Não é? E como é que eu sei que uma pessoa é carnal? Como que eu sei que a pessoa é espiritual? Os atos, a maneira de viver, a obra, o que, gente, nós, não tem como a gente fugir disso, não. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Amém? Você mesmo julga, você mesmo. É, você mesmo, pelo amor de Deus, você mesmo, entendeu? Julga, porque se você se julgar, ninguém vai te julgar. Julga você mesmo. Se isso que nós estamos falando aqui não está certo. É. Seria muito cômodo, muito cômodo. Nós falarmos, sei lá, assim, Deus chamou dois servos, sei lá, não me lembro direito, aí um disse que ia, e não foi. O outro disse que não ia, e foi. Quem foi que agradou a Deus? Foi aquele que falou? Não, foi aquele que foi. Sem falar, ele provou a sua fé. Sem dizer nada, ele provou a sua fé. Então, a igreja precisa pensar nisso. A igreja que eu falo é você, você. Ontem nós falamos a respeito de quê? Ontem à noite. Hã? É, mais ou menos isso. O que mais nós falamos ontem à noite? Mas já passou, né? Foi ontem à noite. Porque nós falamos, foi ontem à noite, depois disso eu já dormi, já, né? O que, que nós falamos ontem à noite? Hã? É. Estava até desenhado aqui, eu apaguei, né? Apaguei, estava até desenhado ali. Hã? Pois é. Ontem nós falamos assim que o dia do Senhor, né? É, a hora. Jesus falou assim: eu vou trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite. Em que ninguém vai poder trabalhar à noite. À noite não é hora para trabalhar, à noite é hora para descansar, para dormir. Mas ele estava se referindo exatamente às dificuldades, à tribulação, trevas, ignorância. Né? Então, numa época hoje, igual hoje, é muito difícil você mostrar que você tem fé em Deus, em Cristo. É muito difícil você exercer a sua profissão de cristão, de homem de Deus, no tempo que nós estamos vivendo hoje. Um tempo de noite, de frio, desânimo. Né? É muito difícil, a gente vê pelo semblante do povo. O cansaço estampado no rosto, cansaço que eu falo é um cansaço espiritual. Né? É uma coisa assim que aí Jesus pega e fala assim: haverá fé quando eu voltar? Por que que não vai existir fé? Porque não vai existir obra. E por que não vai existir obra? Porque está de noite. Porque não é hora de trabalhar, não é hora. Vou trabalhar enquanto é dia. À noite, os problemas, as dificuldades, desânimo, deixa todo mundo cansado de fazer a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Fazer um favor, fazer uma coisa, você cansa de fazer. Você cansa de ser cristão, de ser um homem de Deus? Você se cansa. Porque você não está vendo resposta, o povo está dormindo. Né? O povo está dormindo. Mas, se você soubesse, né, estejam acesas as vossas candeias, está de noite, mas você está aceso. Né? Estejam acesas as vossas candeias. Quando Deus falou, ele já falou pensando nesse tempo. Porque se está de escuro, se está acontecendo, mas a sua luz está acesa. Estejam acesas as vossas candeias. Continua fazendo a obra de Deus. Continua fazendo. Porque isso é bom para você. O que mantém você vivo, o que mantém você disposto, é exatamente isso. A luz apaga, Deus sai, e eu fico só. Se eu não estiver trabalhando, se eu não estiver fazendo, se eu não estiver exercitando os músculos, a saúde da pessoa vai definhando. Amém? Então é preciso fazer para o seu próprio bem. Fazer o quê? Fazer o quê? Então pega o microfone aí, porque pega o microfone aí. Às vezes alguns já... Fazer o quê? Porque aí eu falei, de repente pode não ter dito nada, né? Aí eu tenho que falar melhor. Eu não estou sabendo falar.
É praticar o que a gente está ouvindo. Se a gente está acreditando no que o senhor que está sendo falado aqui, a gente vai fazer conforme a gente está acreditando.
É. O que que um cristão precisa fazer?
É fazer o que está sendo falado aqui. É igual fazer o bem, não cansar de fazer o bem, a gente cansa de fazer o bem. Não julgar e a gente julga. Condenar e às vezes a
não,
gente...
Não precisa fazer o que não faz, não.
Ah, sim.
Só o que... É... A gente tem que fazer o bem, quer mais?
É isso mesmo, fazer o bem.
Para quem?
Para todo mundo, para os irmãos, pro que não é
mas
irmão.
Mas isso aí não gosta dos irmãos, como é que nós vamos fazer?
Faz assim mesmo, mãe.
Isso a gente não considera os irmãos.
É,
a gente... E se os irmãos forem enjoados demais?
Eu também sou, eu... mas é isso
e mesmo. E se os irmãos que Deus manda são pessoas mutiladas, pessoas cansadas, pessoas doentes. As pessoas que vêm são pessoas doentes. Quem precisa de médico, quem precisa de ajuda, são as pessoas que têm problema, os doentes. E esses são esses que vêm. São pessoas que pedem a Deus ajuda. E Deus manda para o hospital. Aonde é o hospital? Aí chega a pessoa no hospital. Doente, mutilada. Estragada. Como é que nós vamos amar essas pessoas? Como é que nós vamos cuidar dessas pessoas? Ajudar essas pessoas. Nenhum de nós vai ter vontade de fazer nada para ninguém, não, gente. Nós não vamos ter vontade de fazer essas coisas para os outros. Então olha para um, olha para o outro. Não, ali não, ali não, ali eu não vou, não. Ali, né? Aí olha para o outro, fala, não, ali tá, ali é difícil, ali o negócio é difícil. Aí olha para cá, mais difícil ainda. Aí você vai. Não, eu vou largar de mão. Então, olha, a pessoa ora lá, pede a Deus. Onde é que Deus vai mandar essa pessoa? Estava lá, alguém orando, pedindo a Deus ajuda. Aí Deus pegou a pessoa e mandou para onde? Para lá, aonde estavam os discípulos, estavam orando. Estava lá na Cornélio. Né? Pronto. Deus pegou, mandou Cornélio lá. Então, para onde Deus, se tiver uma pessoa pedindo a Deus aí, uma pessoa perdida aí no Itatiaia, no ali no, onde tem os endemoniados, lá, no, né? Nesses setores, se tiver alguém que resolver invocar Deus e pedir ajuda, Deus vai mandar para onde? Aí tem que passar pela Deus de amor, tem que passar pela casa da bênção, tal, para chegar aqui. Aí chega aqui, arrumadinho, educado, inteligente, trabalhando. Não, gente, chega aqui na maca, amém, gente? Chega aqui, ó, eu já recebi muita gente na maca. Na maca. E botei a pessoa de pé. E coloquei a pessoa para poder fazer. Mas aí, então nós estamos precisando de quê? Médicos, enfermeiros, enfermeiras. Nós estamos precisando de pessoas que realmente exerçam a sua atividade. E essa obra, esse trabalho, é que dignifica, é isso que faz com que você se sinta encorajado a fazer, você se sinta assim, não, eu tenho, eu creio, eu sou capaz, eu posso. A fé, isso é a fé. Quando Moisés levantou o braço lá, né, lá no mar, Moisés levantou o braço, ele tinha 40 e tantos anos já, ele treinando, sendo preparado para aquele momento. Moisés foi preparado durante 40 e tantos anos para aquele momento. Chegar lá e pegar o povo e caminhar com o povo num exercício, numa atividade extremamente custosa que foi peregrinar com aquele povo ali pelo deserto. Ele foi preparado para aquilo. Deus tem colocado no nosso meio apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Cadê? Cadê os mestres? Cadê os evangelistas? Cadê os profetas? Cadê? Se nós conformarmos em apenas dizer que eu creio e não mostrar as nossas obras. Amém, gente? Vocês entenderam? Será que o seu problema não é esse? Observa, será que o seu problema, você está atrofiando? Você está, vamos dizer assim, como é que fala? Em vez de desabrochar, só é aquilo que você experimenta fazer do jeito que Jesus falou. Dai, dá-se-vos-á. Experimenta fazer. Experimenta exercitar a sua fé. Amém, gente? Num determinado momento, alguém chegou para Pedro e falou, Pedro, né, eu quero isso. Ele falou, olha, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Amém? Olha, se estão aqui pessoas que foram recuperadas, foi porque alguém lá atrás deu a mão para ele. Meu Deus, e você não, será que você não, até hoje não entendeu que você também é importante? E que você presta para alguma coisa? Amém, gente? Ou vamos voltar para o banco? Vamos voltar para o banco? Vamos sentar de novo? Vamos parar? Né? Como era bom o tempo que nós não tínhamos banco. Que a gente sentava pelos cantos. Como é que faz? Como é que a gente vai fazer com a igreja para ela acordar? Tá bom, tá de noite. Você fala, mas tá de noite, irmão. A hora agora é dormir, ué. De noite está para o mundo. Para o mundo está de noite. Mas para nós, Deus falou, ó, vocês vão ficar de plantão. Vocês não têm hora para dormir. Nós temos hora para dormir? Não. Nós não temos hora para dormir, não. Eu quero ver. Eu quero ver o que você faz. É isso que Deus está dizendo para nós. E é o exercício dessa fé, o exercício dessa... que vai te fazer com que você se sinta encorajado, útil. Amém? Vocês concordam? Pronto. Então agora eu vou sentar aqui, vocês vêm para cá, para frente, olhem para mim. Eu vou ficar olhando para vocês, vocês olhando para mim. Vou mandar um lá. Cada hora vai ser um que vai lá na frente falar para nós. Vai lá, Ramiro. Toninho, vai lá, Toninho. Amém? Vocês concordam isso? Concordam? Então, como é que estão as suas obras? Não é as obras que Deus queria que você fizesse. Que coisa, não é uma coisa tremenda? Eu estou preocupado com as minhas obras. Eu não estou querendo ficar pregando mais, não. Amém? Estou querendo Não, sinceramente. Eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Pegar um osso duro de roer. Estou olhando para um aqui. Não. Eu falo um osso duro de roer assim e olho para o caboclo. Né? Aquele que ninguém quer. Aquele que ninguém quer, que acha difícil demais. Não? É aquele que ninguém quer. É o mutilado. É aquele que está ali na maca. São os desafios. Tirar o povo do Egito, atravessar o mar. Pense num desafio. As coisas de Deus. É assim. E que você depois se sente orgulhoso, dizer, meu Deus, aquilo ali não valia nada e continua não valendo. Não é não? Não? Você concorda? Vocês concordam, gente? Você não tem nada para mostrar. E isso está te prejudicando. Isso está te prejudicando. Amém? Será que eu estou de manhã, logo de manhã, né? Será que eu estou ofendendo a igreja? Mas como é santo, 17, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, sem acepção de pessoas, não interessa se é Ramiro, não interessa se é Alisson, não interessa se é Thor. Né, Thor? É ou não é? Não interessa se é Fabrício, quem é? Entendeu, Neto? Deus não faz acepção de pessoas. Todos, aquele que... sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um. Eu quero deixar bem claro uma coisa. É essa falta de obra que está fazendo mal para você. que está deixando você cada vez mais inoperante, que está deixando você, porque você está querendo receber, você está querendo receber de Deus. Dai e dar-se-vos-á. Eu lembro muito disso, quando eu pegava esse versículo, Lucas, capítulo 6, se não me engano, versículo 38, será que é? Vamos ver se eu vou... Hã? Como é que é? Será que eu ainda lembro? Acertei? Aí, ó, acertei. Lucas 6, 38. Olha o versículo anterior. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai. Soltar. E soltar-vos-ão. Amém? Faz, experimenta, investe a sua maneira de pensar. Investe, porque você está querendo de Deus. Você está querendo um milagre na sua vida. Você está querendo, faz um milagre em mim, Senhor. Você está querendo um milagre na sua vida? Experimente inverter. Faz. O milagre que você está querendo para você, experimenta fazer para os outros. Experimenta querer isso que você quer para você, experimenta desejar para o seu irmão. Agora, depois que Deus fizer para você, você vai fazer para os outros? Não, não, a regra do jogo não é essa. Amém, gente? Não é essa. Quem quiser vai ter que correr de acordo com a regra. Aí a gente fica querendo Deus fazer um milagre na vida da gente, que Deus faça para a gente, e a gente não faz da forma como Deus falou. Experimenta fazer o contrário. Você quer que todo mundo ama você, goste de você, pois faça o contrário. Amém, gente? Vocês concordam? Se nós não fizermos de acordo com Deus, não vai funcionar. Não vai. Nós vamos passar a vida inteira, rezando, pedindo, e Deus falou, mas meu filho, é tão fácil. Dai, e dá-se-vos-á. Né? Soltai e soltar-vos-ão. De repente eu estou preso. Aí eu vou, solto, liberto alguém. Eu gosto ali em Isaías 58, quando fala assim: para mim fazer. Lá fala assim: faz e a sua luz vai acender. Eu vou mostrar daqui um pouquinho isso. Em outras palavras, seria isso. Não fica olhando a poeira, não. Não fica olhando o que está acontecendo, não. O desastre. Né? Deus fala, põe a mão no arado, olha para frente. Nós temos muito o que fazer. Nós estamos com muitas coisas para fazer. Pronto. E você vai ver o resultado. Porque Deus dá semente a quem semeia. Senhor, olha, eu estou, por que que não falta assunto, não falta palavra, não falta assunto para a gente? Porque sempre nós estamos pegando aquilo, né? E que Deus nos dá e nós falamos, seja para um, para dois, para três, e Deus está vendo. Deus dá semente ao que semeia. Ele dá força porque está fraco. Renova, Senhor Deus, a minha fé. Quanto mais eu exerço a minha profissão, mais Deus me dá. Amém, gente? Esse é o segredo. Isso é o segredo. Não fica aí esperando, esperando Deus fazer na sua vida, que não vai fazer, não. Porque ele não vai fugir à regra. Aquele que corre lá no estádio, corre de acordo com... Né? Não pode pisar na faixa, não pode sair antes da hora. Né? Tem, tudo tem as regras certinhas. Paulo fala, aquele que corre lá, corre de acordo com as normas, atrás de uma medalha. Eu só conheço cristão, eu só conheço, reconheço aquele que realmente exerce a sua profissão. Amém, gente? Vocês concordam? Parece que vocês não estão concordando. Se fosse na Assembleia, estava um barulhão aqui, hora dessa. Ou não? Apocalipse, capítulo, Apocalipse. É, Apocalipse aqui, rapidinho. Capítulo 3. Em todas as cartas, quase todas as cartas escritas às igrejas, capítulo 2, por exemplo, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. 3 e 4. Vamos lá?
Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achaste mentirosos.
2, 3 e 4.
E sofreste, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade.
Então, Deus vigia, observa tudo o que acontece com a igreja. Igreja, presta atenção, igreja não é o templo, igreja não é o lugar, a igreja não é todo mundo, não, a igreja não são todas as pessoas. A igreja é você. Tá bom, você fala, ah, tem eu, o humilde, o Luiz. Então a igreja somos nós. Se você incluir o Fabrício, tudo bem. A igreja somos nós. Mas se não tiver ninguém, a igreja sou eu. É, porque vamos dizer que não tem ninguém. então eu vou acabar por causa dos outros? Não. Se não tem ninguém, a igreja sou eu. Se não tiver ninguém, a igreja sou eu. Agora, se tiver eu e o Lucas e o Humilde, então a igreja somos nós. Ô Lucas, ô Humilde, então, enquanto nós tivermos comunhão, enquanto nós tivermos tendo afinidade um com o outro, a igreja somos nós, Lucas. Mas se de repente o Lucas toma outro rumo, Humilde, agora só sobrou nós dois, Humilde. A igreja, agora somos nós dois. Aí o Humilde resolve ir no banheiro e não volta mais. A igreja agora ficou quem? Jesus Cristo fez isso. Que casa, Senhor, o Senhor quer que seja? Né? Edifica-me. Faz em mim a tua morada. Mas se os 3 mil, 4 mil, quantas mil pessoas foram convidadas e não quiseram? Aí ficaram ali os poucos discípulos. Jesus sai para orar, os discípulos cansados, com sono, cansados com os problemas, das coisas, das aflições, dormiram. Jesus deixou de ser igreja? Deixou Jesus de ser? Se tivesse deixado, nós estaríamos perdidos. Se tivesse deixado, nós estaríamos perdidos. Ele continuou sendo. Então, nós não podemos esperar uns pelos outros, não. O marido não quer? Fica a mulher. Se a mulher não quer, o marido fica. Se o pai não quer, fica o filho e assim por diante. O certo é que a gente precisa estar de pé. Porque um dia, diante de Deus, nós vamos estar de pé. Ah, minha casa, ninguém quer nada, ninguém está querendo nada, né? O outro não quer mais nada, ou ninguém está ligando para mais nada. A tendência da gente é desanimar. A tendência da gente é ficar para trás. Isso não aconteceu com Jesus. Às vezes eu penso, eu vejo se o diabo se esforçar para poder fazer tudo aquilo que a gente não queria ver. Eu vejo o diabo se esforçando para poder criar realmente coisas que a gente nunca gostaria de ver. Amém, gente? Aí que é o desafio. E quanto ontem eu falei aqui, eu quero que vocês vão... Vocês viram? Então, inclusive, eu quero pedir perdão. Vocês me perdoam? Eu não quero mais, não. Amém? Vocês podem ficar aí, pode continuar. Que quanto mais o trem fica difícil, mais esforço vai exigir de mim. E quanto mais exigir de nós, mais forte vocês vão ser. Amém? Quanto mais. Amém, gente? Amém? É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Eu sei as tuas obras. Deus acompanha tudo, Ele sabe. Eu sei as tuas obras. Eu vejo o teu trabalho, a tua paciência. E que não pode suportar. Não pode. Você não conforma, não concorda. Eu sei que você não concorda com os maus. Eu sei que você não está, os maus estão com você, mas você não concorda. Deus vê, Deus sabe, é Ele que julga. Deus é que julga. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Então, todo mundo é chamado. Todo mundo é chamado. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Então, o chamado de Deus para os apóstolos é para todo mundo. O chamado de Deus para os profetas é para todo mundo. Basta você olhar e falar, não, eu quero, Senhor, eu quero. Me dá esse dom. Me dá essa graça. Eis-me aqui. Pronto, Gustavo. O que você vai querer ser? Um apóstolo, um profeta? Um evangelista? E assim? É a gente. Somos nós mesmos. Ele não falou, vai ser fulano, bertano, esse clã, não. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Se apresente. Senhor, eis-me aqui, faz de mim. Me dá esse dom, essa graça de ser um... Amém, gente? Amém. Um beijo, Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo acaba. E a gente, o tempo aqui já está acabando. Resumindo, você, cada um analisa. Experimenta exercitar. Experimenta que às vezes a pessoa está lá, ela está lá atrofiada. Aí vem o fisioterapeuta, né? Vem o fisioterapeuta e começa a mexer no dedo dela. Ela está... Aí começa a mexer no dedo. Amanhã mexe no outro dedo. Amanhã mexe no outro dedo. Um pouquinho está mexendo na mão. Aí põe no braço. Aí dá um pouquinho, a pessoa está andando. Amém, gente? Faz. Experimenta. Pega um trem custoso para você ajudar. Pega um negócio assim difícil mesmo para você ajudar. Para você fazer. Para você exercitar sua fé, para você ministrar para ele, para você orar por ele. Pega, tem tantas coisas para nós fazermos. Começa a colocar realmente alvos difíceis, talvez, na sua frente. Eu acabei de falar e vou repetir. Deus chamou Moisés. Era uma tarefa que ia exigir dele demais. E durante muito tempo, ele estava sendo preparado. Então o processo é que primeiro você faz, e Deus, vendo a sua necessidade, vendo o seu esforço, começa então a visitar você, chefe. Eu estou vendo aí, você está num esforço danado aí, e eu estou aqui, ó. Olha o anjo, olha quem aqui para poder te ajudar. Amém? Ou não? Às vezes a gente pensa assim, eu vou, não tem nada para falar com a igreja. Sabe o que Deus fala? Vai, e eu vou ser com a tua boca. Eu falei para vocês Isaías 58, mas vamos ficar para de noite. Eu vou falar sobre Isaías 58. Quantas vezes eu analisando aquele capítulo de Isaías 58 ali, eu entendi perfeitamente que dependia de quem? De mim. Dependia de mim. Amém, Carlinhos? Estou olhando ali para o Carlinhos. Lá atrás eu falei para o Carlinhos, ó. O dia que você conseguir ser um cristão em Pires do Rio, você vai ser bom. Aí ele resolveu querer ir ser cristão lá em Fortaleza. Fica mais fácil. É muito mais fácil para ele em Fortaleza do que em Pires do Rio, sabia? Concorda, Godoy? O desafio para ele é ser um homem de Deus aonde? E para Jesus foi aonde? Em Jerusalém. Deixa eu voltar para Jerusalém, porque lá é que a coisa pega. Amém? Olha, em outros lugares ele era recebido, lá ele não era. Era exatamente aonde Deus queria dizer para ele: meu filho, é aqui, eu quero ver você aqui. Ah, não, isso aqui está difícil demais, né? E aí a pessoa é lá em Mineiros. Você não pode passar o bastão para outro lá, não. Senão você vai ser reprovado. É lá que você vai ter que espremer o caldo. Que a hora que você estiver apto ali, Deus pode pegar você e mandar para qualquer lugar. Jesus foi em Jerusalém. Amém, gente? Não é assim? A obra de Deus é assim. Está difícil aqui, eu passo para cá. Exatamente onde você não é recebido, onde você não é, aceito, é na sua casa, é no seu meio, e a gente começa a escolher. Amém? Valeu ou não? Então tá. Eu vou dar um microfone aqui para Lucilda, não, porque a Lucilda não para de falar, mas... Eu vou dar. Quem quer falar? Quem? Não, você tem que me ajudar, gente. Olha. Quem quer falar? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Estevam, quer falar, Estevam? Olha lá, dá uma para o Estevam. Ninguém, não tem ninguém nem para carregar o trenzinho hoje. Viu?
Não, amém. Eu concordo com o que o senhor disse, e realmente é uma dificuldade muito grande. Mas é interessante que, assim, a gente não quer essa responsabilidade, né? De maneira alguma. Você, e aí eu estava até pensando aqui, né? Talvez é por isso que a gente, às vezes, não, pelo entendimento que a gente tem, né? Como o senhor disse, se fosse uma assembleia, o povo estava gritando, aleluia, né? Uhum. E eu pensando aqui, nossa, a responsabilidade é muito grande. Será que realmente a gente, né, quer isso mesmo? Né? Será que a gente vai dar conta, né, de... Porque não é fácil você cuidar de uma pessoa, não, é muito difícil. É muito complicado, requer de você um esforço muito grande. Mas aí o senhor falando, né, que aí não é a gente que vai dar conta, né? Aí o senhor disse até pro Shekher, aí o anjo vai estar do seu lado.
Isso.
Aí o Espírito de Deus vai entrar em você e vai ajudar você.
Exato.
Né? E eu achei muito interessante. Então, assim, falta que a gente agora, né, começar alguma coisa, né? É. Que eu acho que, né, como o senhor disse, eu já falei demais, o senhor já falou muito pra gente. E a gente tá aqui, né? Esperando esse fisioterapeuta, né, para poder fazer alguma coisa para a gente sair. É. Mas amém, né?
Pois é. E é uma coisa, né, Estevam, que não tem nem como explicar, né? É um milagre. É um milagre. É exatamente o dom de Deus. É o dom de Deus. Deus, ele falou e ele vai cumprir. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Ele fez uma coisa no sentido inverso. No mundo é assim: você recebe para fazer, né? Quanto é que você vai me pagar? Tanto. Assina aqui o contrato? Tanto. Quais são as condições? Aqui é a minha sala. Aqui são as coisas. Tudo, você recebe tudo para poder depois fazer. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é o inverso. Então aí você precisa acreditar e pegar e fazer, e é um desafio, na verdade é um desafio. Amém, gente? Você vai amar uma pessoa que você nunca viu, não conhece, você vai investir numa coisa que você não tem, espera nada de receber dali. Você não, você, Assim funciona. Assim, assim que funciona. Não é? Amém. Godoy, quer falar alguma coisa aí, Godoy? Quem quer falar aí? A Joana? Tião? Dá pro Tião, dá pro Tião. Aí, ó. É assim, Tião? Você acha que nós podemos ficar esperando, Tião? A regra não é essa. Amém? A Cília ali, dá pra Cília ali, ó. Não, Tião? Então não tem. Pega lá o microfone para nós lá, filho. Toninho, só sobrou o Toninho mesmo. Toninho, Cheque, Bebito, Vitor. Vitor. A gente fica, eu, sinceramente, ó, eu fico feliz. Eu fico feliz. Satisfeito. Estou numa alegria aqui que vocês não calculam. Aqui dentro. Uma lata.
É interessante demais mesmo. A gente. Não adianta ficar. Não adianta ter o diploma na parede, né? Que é crente ou que é. Isso não resolve nada. Não. Deus, ele está vendo é as obras da gente. É as obras de fé. É as obras que. Né, é o exercício da minha fé. Isso é que vai, Deus vai julgar a gente pelo exercício da fé da gente, pelo aquilo que a gente faz. Achei isso interessante demais a conta.
Engraçado, eu estava falando o negócio do carinho lá em Pedro Rio, porque tem coisas assim que Deus põe exatamente para nos ajudar, é para nos ajudar. Moisés, ele tinha uma vida lá no meio do Paraós lá, ia ter uma vida que ali talvez ele fosse capaz de fazer tudo que ele quisesse fazer, ele poderia fazer. Eu falei, não, eu quero ver você fazer ali, naquele povo. Eu quero ver você fazer ali, naquele meio daquele povo. Aqui, todo mundo arrumadinho, todo mundo arrumado, todo mundo no jeito, onde todo mundo te escuta. Onde você tem voz ativa, eu quero ver você lá. E o povo de Deus era um povo estragado. Era um povo extremamente difícil. É como está escrito. Como é que fala? De dura serviço. Incircunciso de coração. Essa era a situação do povo. Mas o melhor lugar para Moisés foi lá. Foi lá onde Deus realmente fez dele o Moisés que todo mundo conheceu. Foi lá que Deus fez. Amém? Então não tem... Engraçado que quando Deus aprova você num lugar desse, você está apto a qualquer lugar. Né? É isso. É lá na sua casa. Você quer fazer. Às vezes a gente quer ser cristão na casa dos outros. Como todo mundo vai nos ouvir, né? Questão de educação, né? Mas aonde a pessoa chega o dedo no seu nariz. Ali é o ideal. É onde você escuta. Né? Você estava falando, eu tomei, desculpa. Pode falar, Tony, pode falar. Tem 2 horas para você falar.
2 horas. É esse detalhe, né, que Jesus, ele... Ele, em qualquer lugar que ele chegasse, ele era bem recebido, né? Mas em Jerusalém ele tinha muito mais possibilidade de exercitar a fé dele. Ali no meio de tanta confusão, de ser rejeitado e tudo, seria bem melhor para a fé dele. Claro. E foi, né? Bem melhor.
Aonde ele foi chamado de endemoniado? Você tem demônio, você tem demônio. Às vezes o marido não fala para a mulher, você está endemoniado. Amém? Você está com demônio. É lá. A gente não escuta isso em qualquer lugar, não. A pessoa tem essa liberdade de falar para você. Seu grosso, sem educação, endemoniado, né? Não é não, Cidinho? Não é não, Cidinho? Ninguém vai falando isso. Amém, gente, vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. É para eu não. Amém, Senhor, nós entendemos perfeitamente que para subir é preciso pisar o primeiro degrau, para subir a escada, para subir o monte. É preciso começar dando os primeiros passos, exercitando, acostumando com os lugares altos, acostumando com as coisas difíceis. É lá como no estádio, onde depois de muito treinamento, de muito exercício, às vezes se consegue fazer o que era impossível. Grandes marcas o atleta consegue depois de muito exercício. Eu creio que nós também vamos conseguir, eu creio que nós também vamos alcançar as obras de Deus. Fazer o trabalho de Deus, nós vamos conseguir. A partir do momento em que nós crermos que é possível, e que exercendo essa nossa fé, realizando as nossas obras, nós vamos conseguir alcançar tudo aquilo que nós sonhamos. Entendemos perfeitamente que é em Jerusalém, é na casa de Deus onde nós aprendemos mais. Obrigado por tudo, Senhor. Que a palavra do Senhor nos ajude, é que o pão da vida nos ensine que a regra continua sendo a mesma, os mandamentos do Senhor continuam sendo os mesmos, e que se fizermos assim, certamente não haverá erro. Não haverá erro. Amém e amém. Seja feita a tua vontade. Que a vontade do Senhor seja feita. Amém. Amém.
Como só eu não podia entender. As dores me fariam te conhecer. Nas madrugadas confesso que duvidei que o seu juízo viria me socorrer. Calar, renunciar e sempre amar. O resto. Deus mesmo é quem vai julgar. Nesta guerra tenho medo de morrer. São tantas pedras,
não posso retroceder.
Pra ser um soldado, eu diria aqui, perdi. Eu nem imaginava o que ainda havia por vir. Sentidos armados com amor e verdade, feridos ou mortos, amor, liberdade.
Com palmas.
Assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Para o ferido está em ti. Para o não mais ferido.
Para o
Faraó só libertou o povo. Faraó só deixou o povo ir. Depois que Moisés fez tudo do jeito que Deus havia mandado. Amém? Vamos fazer do jeito que o Senhor está nos ensinando, para que nós possamos ajudar o povo a sair. Amém? A seguir a Deus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.